Doutor, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, é satisfação toda nossa, viu, Benjamin? Prazer estar falando aqui.
Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestivo. Nesses últimos meses, como tem sido a procura? Muitas pessoas com problemas, cirurgias, os procedimentos têm acontecido. Esse período de pandemia tem dificultado um pouco os procedimentos ou não, doutor?
É, dificulta bastante, né, Benjamin? É, por que que dificulta? Porque como há um isolamento e as pessoas devem ficar em casa, está acontecendo dois fatos, né? Primeiro, as pessoas estão procurando menos os médicos, que isso é o correto, assim, quando não há urgência. Mas quando o paciente sente algumas coisas, ele tem medo e dificuldade para sair, e muitas vezes confundem alguns sintomas, e esses sintomas às vezes se tornam uma urgência. E o que a gente tem percebido é que tem tido muita urgência, e a gravidade dos pacientes que nos procuram por problema digestivo tem sido mais grave. Isso é um alerta que eu faço à população, porque problemas digestivos existem e vai continuar existindo, né? Principalmente casos de infecções, por exemplo, diverticulite, apendicite, uma úlcera, né? E até tumores, assim, às vezes chega em estado mais adiantado. Então é uma preocupação com a população, sim. E também as pessoas também ficam assim meio perdido, muitas vezes não sabe para onde ir, né? Porque se você está passando mal, você não sabe se vai para as clínicas ou vai para o pronto-socorro. E se você vai para o pronto-socorro, você lá está mais sujeito a pacientes com contaminação com a Covid. Então o paciente às vezes ele segura ao máximo para procurar um médico. Principalmente em pronto-socorro, e as clínicas também, elas nem todas as clínicas estão com as portas totalmente abertas, e também há uma restrição assim em casos de paciente com febre, e nesses casos, paciente passando mal, né, cansaço, e muitas vezes essa febre, esse cansaço pode não vir da Covid, pode vir de uma infecção em qualquer lugar. E isso é que faz essa confusão. Por isso que hoje os hospitais têm tido paciente mais grave, o UTI não é só de Covid e outras doenças mais graves, e também no, nós do aparelho digestivo, nós que tratamos com o aparelho digestivo, nós temos visto paciente em situações mais complicadas.
A Simone faz uma pergunta aqui, doutor. Qual o câncer mais comum do aparelho digestivo?
O câncer mais comum do aparelho digestivo é o câncer de cólon. Câncer do intestino grosso. Até umas 2 décadas atrás era do estômago e hoje migrou para o intestino, devido às mudanças dos hábitos da população.
Alimentar, principalmente.
Isso.
E os sintomas, eles aparecem ou é aquela história que não aparece depois quando percebe-se a situação, às vezes é crítica?
É uma boa pergunta, viu, Benjamin? Os sintomas do intestino grosso ele é dividido em 3 partes. Uma que é no intestino grosso do lado direito, onde dá mais apêndice, outro do lado esquerdo e outro no reto, tá? Os tumores do lado direito dão pouquíssimos sintomas. E na grande maioria, o paciente, quando procura, a doença está avançada porque os sintomas são emagrecimento e anemia. Então ele não procura o médico especialista, né? Procura outros médicos. Do lado esquerdo, muitas vezes dá cólica, alteração do hábito intestinal, às vezes dá diarreia, às vezes prende, e às vezes dá um sinal de sangue no cocô. Esse é o tumor de cólon esquerdo, e quando não procura, ele causa obstrução. Então o paciente começa a ter muita dor, vomitar cocô e tem que operar de urgência. E o câncer do reto é o câncer que dá muita sensação de vontade de evacuar, e o paciente confunde muito com diarreia. Então, toda hora quer evacuar e às vezes sai um pouquinho de sangue, um catarrinho, e fica achando que é diarreia, dor de barriga, e vai ver um câncer do reto.
E o tratamento, doutor, por exemplo, é importante, claro, os exames de rotina. No exame de rotina, é possível precisar de forma precoce e fazer o tratamento, que aí a possibilidade de cura é muito maior, é isso?
Com certeza. O câncer de cólon é o câncer mais prevenível que existe. E você previne o câncer de cólon antes de ser câncer, Benjamin. Então, você 10 anos antes, você pode prever um câncer de cólon. Por exemplo, o pólipo, né? Um pólipo, ele depois de 10 anos, ele vira câncer. Um paciente que tem, por exemplo, colite, uma retocolite, depois de 10 anos, ele pode ter câncer. Então, essas doenças são todas preveníveis, porque você pode tratar muito antes, né? Então, você fazendo uma colonoscopia, por exemplo, cada 5 anos, cada 4 anos, é o suficiente. Você não vai haver necessidade de ter câncer, né? Então, o exame hoje é muito preventivo, viu, Benjamin?
E as pessoas têm procurado, em linhas gerais, a gente sempre fala sobre homens, sobre mulheres, tem aqueles períodos onde há aquelas campanhas, o homem continua mais relaxado, doutor?
Os homens é um bicho difícil, né? As mulheres são mais cuidadosas, mas gradativamente os homens, a população em geral, tem procurado mais um médico, né? Com essa campanha da mama nas mulheres e da próstata no homem, então esse vácuo, essa conscientização do aparelho digestivo, então a gente está ganhando cada vez mais conscientização. Então eu acredito que mais alguns anos as pessoas vão estar prevenindo o câncer do aparelho digestivo e vão estar atingindo uma estatística de cura muito semelhante ao da mama e da próstata. Só para você ter uma noção, Benjamin, a mama, menos de 10% dos cânceres a pessoa morre. E câncer de próstata, menos de 10%. Só que o câncer do aparelho digestivo, 50% morre. Por quê? Porque não faz prevenção. Então, se fizesse prevenção, menos de 10% dos cânceres do aparelho digestivo morreria. Você vê como é importante a prevenção, né?
O Fernando faz aqui uma pergunta. Ele diz o seguinte: eu ouvi, numa outra ocasião, de que essa questão hereditária de pai para filho, câncer, se houver prevenção, pode ser 90%. A prevenção pode ser, como que ele coloca aqui, pode ter sucesso, e essa questão de pai para filho, ele coloca aqui, hereditário e tal, em torno de 10%. É isso mesmo, doutor?
O câncer hereditário, aqueles pacientes, pessoas que já têm da família câncer, é em torno de 15%, no máximo 20% das pessoas têm uma hereditariedade. 80% das pessoas que desenvolvem câncer é pela vida, pelo descuido, por acidente, né? Pela qualidade de vida da pessoa.
Então, numa 90 e 10 é 80 e 20, 80, mas não fica 80, muito 80, distante. Agora, isso significa que dá para a gente quebrar um pouco.
Mas os pacientes que é hereditário, esses pacientes têm mais chance de prevenir. Porque já tem uma história, então ele fazendo um estudo genético, indo no médico, o médico já vai identificar se ele tem uma tendência a ter câncer e já vai tomar precauções. Então, você tem na família mais de 2 pessoas que têm câncer, por exemplo, do intestino, você é uma pessoa que pode ter herdado esse gene do câncer. Então, você deve procurar um médico muito mais cedo. Não precisa esperar 40, 50 anos para procurar um médico. Você tem que procurar aos 30, 35 anos ou até mais cedo para saber se você tem o gene do câncer, porque os cânceres hereditários, eles acometem as pessoas numa idade mais precoce.
A Juliane encaminha aqui uma pergunta. Gostaria que o doutor falasse sobre vesícula, cirurgia de vesícula.
Olha, é interessante, eu vou alertar a população, tá? Vesícula, diverticulite, tem aumentado a incidência agora. Por quê? Porque as pessoas ficam em casa e fazem comida e comem mais. E comem comida mais pesada, mais gordurosas, assim. Então tem tido mais crise de vesícula. E pedra na vesícula pode dar pancreatite também. Então, a gente tem visto muita infecção de vesícula e pancreatite. E, às vezes, até tranca a bile e fica amarelo. Isso por causa das pedras na vesícula. E isso também dá para prevenir. Se você fizer uma ecografia do fígado e tal, você identifica facilmente as pedras na vesícula. E identificando a pedra na vesícula, é melhor tirar antes de dar uma crise de infecção ou uma pancreatite. Entendeu? E as pedras na vesícula dá muito em mulheres. Uhum. E as mulheres de meia idade, aquelas mulheres que são mães, aquelas mulheres que estão acima do peso, aquelas mulheres que têm um hábito alimentar de gordura, massa, essas pessoas têm mais tendência a ter pedra na vesícula e por consequência, ter crise de vesícula.